Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos. Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e no programa de hoje vamos comentar Guerra Civil, filme que estreou semana passada, tem Wagner Moura no elenco, dirigido pelo Alex Garland, e um filme que tem ali um cenário bem interessante, que eu acho que vai gerar bastante discussão aqui nesse programa. E pra comentar Guerra Civil, tá aqui comigo só ele, Davi Garcia.
Só eu e quem também não faz parte desse programa é o Capitão América, né? Que ele já teve o filme dele lá, o Guerra Civil, mas esse aqui não é o Capitão América, então...
É, esse não precisa assistir o Soldado Invernal antes, né? Pode assistir só o Guerra Civil, que já tá de bom tamanho.
Tá de bom tamanho. Tá melhor que os filmes do MCU, inclusive, né?
Ah, bom, também pra isso não precisa muito.
Não precisa muito esforço, né?
Não, aí não seria nem parâmetro pra discutir esse filme. Que é um filme bom, um filme bacana, levanta muitas questões, tem algumas polêmicas envolvendo e que gera sentimentos conflituosos em muita gente, inclusive gerou em mim. Vamos falar então de Guerra Civil agora. Bom, Alex Garland é um cineasta aí que não só diretor, né, mas também roteirista, bastante acostumado à ficção científica, né? Responsável por Aniquilação, Ex Machina, parceria dele com Danny Boyle, né? Ele fez o Extermínio.
Ele fez a Praia, né?
Fez a Praia, é.
Escreveu o Dredd.
O Dredd, né? O Dredd é dele também. Quer dizer...
Dredd de 2012, né?
Ah, sim, claro. Não o Juiz...
É. Sim.
É, ficou até fácil, né? Porque o filme do Stallone, ele, no Brasil, ele é só chamado de O Juiz.
O Juiz,
então fica,
né?
Fácil de definir quando a gente tá falando de um ou do outro, né? E aqui ele traz um filme, Guerra Civil, que se situa num futuro não muito distante, num momento em que os Estados Unidos entrou numa nova guerra civil e nós temos um país completamente dividido. Só que o que o Alex Garland faz nesse filme, que é muito interessante e que é o que gera muito da discussão em torno do filme, é que ele não coloca o espectador no começo dessa guerra. Ele não coloca, sei lá, um título na tela, né? Um texto na tela, tipo Star Wars,
uhum,
contextualizando, sim, as motivações dessa guerra,
sim,
ou quem que começou e tudo mais. Ele te coloca no momento que essa guerra, inclusive, tá para acabar. Num momento ali decisivo dessa guerra civil em que tudo já foi pra merda, cara. Tipo, os Estados Unidos tá, assim, um país devastado, destruído, famílias inteiras, pessoas, né, brigando entre si ali, que eram colegas de escola brigando entre si por causa da guerra civil, e no momento em que, a qualquer momento, o presidente dos Estados Unidos vai ser deposto, ou pior, né, vai ser tomado ali pelas forças que estão vencendo a guerra, e um grupo de 4 jornalistas vai para Washington para poder fazer a última entrevista, né, tentar fazer a última entrevista com o presidente dos Estados Unidos. E aí é um road movie, porque a gente vai acompanhando esses 4, peregrinando aí por 1.300 quilômetros até chegar em Washington e acompanhando o estado, né, a situação que está os Estados Unidos. E, cara, a começar pelo todo lado dele te jogar no meio dessa guerra, causando uma espécie de confusão ali no espectador, que eu acho que é fundamental para você ou gostar muito do filme ou odiar completamente o filme.
É, mas assim também, para você ficar perdido nessa história, você tem que estar... acho que vivendo fora do mundo, inclusive, né? Porque acho que um quadro que o filme pinta,
uhum,
é a consequência do que a gente está vivendo hoje.
Sim.
Com divisões extremas, ideológicas e sociais e políticas, e que um quadro que pode levar aquilo ali, aquele cenário ali.
Sim. Assim como todo lugar, praticamente, no mundo de hoje, né?
Exato. Então, assim, a história acontece nos Estados Unidos, mas ela poderia acontecer em outros cantos do mundo.
Sim.
Né? Então, claro, um filme feito por um estúdio americano, ele quer dialogar principalmente com o público americano, né?
Uhum.
E claro, e também fazendo questão de frisar que, você até citou isso na abertura, né? Que essa seria uma espécie de segunda guerra civil, né? Porque os Estados Unidos já tiveram a sua guerra civil na formação, quando se formaram como país, né? E o que eu achei interessante dessa estrutura que o filme apresenta é que ele foge um pouquinho até do que a gente poderia achar, né? Se tivesse uma guerra civil hoje lá mesmo, a divisão que o filme apresenta não seria bem aquela, né? Talvez, né? O Texas, que é notadamente um estado republicano, né? Trumpista, né? Acho que na raiz, ele não jamais ia fazer hoje, né? No mundo real, ele não faria uma aliança com a Califórnia, que é
Pois é.
majoritariamente democrata. Assim como a Flórida também não faria parte desse esforço.
É por
Que
isso
também é.
que a hora que você falou assim, o filme não contextualiza, mas quem tá ligado no que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje, por isso que eu falei, nem tanto, porque ele
Sim.
tem essa. Ele não deixa claro, ele deixa bem turva a questão política. Ele não fala quem começou, não tenta dizer, olha, esse lado tem esse posicionamento, esse lado tem esse.
Eu entendi que o conflito todo começa, sobretudo, porque o presidente tomou o poder para si, né? Ele estava no terceiro mandato, né? Ele
Pois é.
teria dado uma espécie de golpe constitucional, dissolvendo ali algumas instituições, né? Por exemplo, dissolveu o FBI, né? Então, eu entendo que tudo começou a partir de um golpe do executivo.
Mas aí, por causa dessa questão de lado, né? Pô, mas quem que tá certo, enfim? O que motivou o presidente a fazer isso, né? Por que que ele fez isso? Por que ele tomar essa decisão? Por que que as pessoas estão lutando? Eu acho que é fundamental para você entender o que o Alex Garland quer dizer no cenário que ele está mostrando, porque nem as pessoas que estão lutando sabem mais.
Sim.
E é essa a questão do filme. Porque tudo é um exercício de imaginação que o filme faz. Pô, a sociedade ela precisa parar para avaliar um pouco o próprio comportamento. E principalmente de onde ela pega as notícias. Por isso que ele tem ali como um grupo de protagonistas jornalistas. Não é à toa essa decisão. Não é porque ele quer mostrar a atuação do fotógrafo de guerra no meio de um conflito, só que dentro. Não é isso, não.
E eu acho até que mais do que isso, cara, porque não são só jornalistas em si, eles são fotojornalistas. Ou seja, não são nem as pessoas que estão dando opiniões sobre aquilo, elas estão fazendo registro de momento
No caso do Wagner
conflito.
Moura, não, né? O Wagner Moura é jornalista mesmo. Tanto
Ele ia
que
fazer uma entrevista, né?
E
Com o presidente, a ideia dele, né?
E o personagem do Stephen Henderson também é um jornalista, ele não é fotojornalista, né? Ele é.
Sim.
Então, assim, não é à toa, porque o filme tá também falando sobre isso, tá também comentando sobre como que essa questão nublada que a gente tem de ideias é muito graças a uma confusão que existe hoje na quantidade de informação que a gente recebe, que a gente não consegue nem mais definir o que é verdade e o que é mentira. As pessoas acreditam em coisas que são nitidamente mentiras, né, extremamente absurdas, mas que são tomadas como verdade. Então, até isso, o filme tenta impor um pouco ali por conta desse protagonismo de jornalistas, né? Que história que eles vão contar, né? Para quem que eles vão contar essa história? E por que que eles querem contar essa história? Que parece ser justamente porque todas as informações que vêm são desencontradas. O presidente vive falando numa transmissão que é feita ali que não, as coisas estão indo ótimo. A gente acabou de ter a maior vitória que a gente teve nessa guerra. Foi há poucos dias, não sei o quê, né? Que informações são essas? Quem que tá passando essas informações? Qual a validade dessas informações? Então até isso a gente tem discutido nesse filme. E que, num primeiro momento, eu confesso, cara, eu saí do cinema, assim, muito em conflito. Será que o Garland fez a coisa certa aqui? Porque quando ele deixa essa situação sem contexto pro público,
em aberto, né?
Aberto demais, dá a impressão que ele tá, na verdade, se isentando de qualquer coisa. Que ele tá bem em cima do muro.
Eu acho que até pelo momento também do né, um filme lançado em ano eleitoral, com o país lá totalmente dividido também.
Sim.
E tão vítima nesse, né, mundo de informações falsas, em que tanta coisa é manipulada ou é distorcida para um lado ou para o outro. Eu acho que ele quis tomar um distanciamento maior possível para que talvez o filme nem sofresse um boicote. Porque imagina se o filme fosse, se vendesse claramente como pró um lado contra o outro, né? Ia ter problema, né?
Foi
uma aposta grande.
Eu fiquei dividido porque isso daí pode ser considerado uma certa covardia da parte dele.
Mas ao mesmo tempo, à medida que a história vai caminhando, você percebe quem tá de qual lado, né?
Aí eu concordo com o que você falou. Se você tá prestando atenção no que tá acontecendo no mundo, você consegue definir que lado é qual. Só que
até
ali.
Até pelos termos que alguns personagens falam, né? O próprio presidente fala lá, né, os americanos de bem, não sei o quê. Você já começa a pegar uma ideia de que lado que ele tá tentando desenhar ali, né?
Sim. E, como eu falei, toda essa confusão, eu acho que ela chega no ponto principal do filme, que é que numa batalha dessa, numa situação dessa, as motivações deixam de se importar assim que o conflito começa, cara. Que o conflito se torna real, sabe? Que deixa de ser só um conflito de ideias e passa a ser um conflito armado.
Sim.
Essas motivações pouco se importam, porque aí o que importa mesmo é a própria vida de quem tá lutando. O que tá em jogo ali é assim, vira uma coisa particular de cada um, sabe? Tipo, eu tô lutando aqui, tudo bem, eu acredito em tal lado, tô lutando por esse lado, mas na verdade o que tá em jogo é a minha vida. Sou eu que tô me colocando aqui. Então, quando a gente é colocado no meio dessa batalha, a ideologia já acabou de qualquer forma, cara. A única coisa pelo que os caras estão lutando ali é a própria vida. E tem, inclusive, um momento do filme que é só sobre isso, né? Que eles chegam lá numa fazenda, uhum, que tem um atirador de elite. Sim. O cara tá atirando numa galera e aí tem dois caras que estão ali, estão tentando achar o atirador de elite e tentando não serem mortos pelo cara. Aí o Wagner, uhum, Moura chega e fala, pô, o que tá acontecendo aqui? O cara tá lá atirando a gente tá tentando atirar nele. Tá, mas de que lado ele tá? Os caras, meu, a gente tá tentando não ser morto pelo cara.
Dane-se. Você, parece que você não entendeu, né?
É, tipo, dane-se de que lado que o cara tá. Ou seja, o cara poderia até ser do lado deles, cara.
Exato, você chega a um ponto em que a confusão é tanta, a desinformação é tamanha, que você tá atirando por atirar, ouvir um barulho. E você considerar isso num cenário de um país em que a população, grande parte da população é realmente armada,
uhum,
você já tem grupos milicianos realmente organizados em vários locais, vários estados. Se estourasse um conflito dessa escala, muitos desses grupos não iam nem comprar um lado, eles iam simplesmente entrar na bagunça para poder botar para fora todos os seus anseios de violência, né? Que é o que eu acho, inclusive, que é representado pelo personagem do Jesse Plemons. Porque quando ele encontra, a gente vê claramente que ele tem ali. Ele mata. Que quais são os dois personagens. E tem, sim, spoiler aqui nessa conversa, tá, gente?
Pô, alerta spoiler. O nome do programa é alerta spoiler. Não precisa nem avisar.
Então, naquela sequência que o grupo de jornalistas encontra o personagem dele, né? E ele é um cara que tá ali vestido com roupas de soldado, né?
Uhum.
Mas claramente uma postura miliciana, né? O cara usa um óculos ali todo diferentão, vermelho e tal.
Parece muito algumas representações que a gente tem de mercenários em países, né, de terceiro mundo, que tem algum conflito, que,
sim,
tem um mercenário lá que era soldado americano, que agora tá atuando para quem pagar melhor, né?
Exatamente. Então a gente vê ali naquela sequência que as duas vítimas dele são personagens que têm feições orientais, ou seja, ele enxergou aqueles personagens como intrusos. Então esses, sim, não...
Não, e ele
pra
faz
um deles, ele não dá nem chance de nada. Ele simplesmente atira no cara.
E ele faz a pergunta, né? Tá, mas você é americano? Que tipo de americano que você é?
Exatamente.
E aí... Colorado? Não, Colorado, americano, tá certo. Aí quando o Wagner Moura fala que é da Flórida, né?
Uhum.
Já cria uma tensão gigante ali, né?
Sim, aquela cena toda é muito tensa.
Não, o filme todo é, né? Isso daqui, o Alex Garland, ele é extremamente habilidoso em criar um cenário, cara, que é um filme de terror,
sim,
sabe? Em vários momentos ali parece que você tá no meio de um filme do Romero, só que se levando muito a sério.
Sim, exatamente. Não, e você acha aquele tipo de filme que passa a sensação de que tudo pode acontecer a qualquer momento com qualquer personagem.
Sim, sim.
Independente do personagem ter sido apresentado pra você como protagonista ou co-protagonista, né? Então, as coisas vão acontecer e elas acontecem.
Um outro momento do filme que eu acho que é também fundamental pra pegar esse lado, assim, de olha, os caras estão nessa e muitos estão aqui. Não é por ideologia, não. É até por um acerto de contas, por, sabe... bobagem, uhum, é quando eles chegam naquele posto de gasolina e tem uns caras pendurados, né? Estão,
uhum,
sendo torturados e tal.
Sim.
Aí um dos caras que tá tomando conta do posto de gasolina acompanha eles onde tá esses caras pendurados e ele fala, ó, esse cara aqui estudou comigo no colegial. Ele não falava muito comigo, mas agora, quando eu tava torturando ele tava super, né, querendo conversar.
Bem
falante. Então você vê que, cara...
Sim, tudo vira motivo pra você botar pra fora seus instintos mais...
É pessoal,
mais vis, né?
É pessoal, vira uma coisa pessoal. Quando você tá lutando contra um cara que você conhece, se você não gosta daquele cara, pô, é motivo a mais pra você fazer uma barbaridade com ele se você tiver a arma e conseguir subjugá-lo.
Sim.
Então, nesse sentido, cara, o Guerra Civil, assim, é um filmaço. Porque ele, muito mais do que falar sobre a atuação de jornalista, eu vi muitos comentários nesse sentido, é um filme sobre jornalista, cara, não é. É um filme
também,
sobre,
né,
gente.
Mas não é só sobre isso, né?
Também, mas ele é um filme sobre gente. E sobre o comportamento das pessoas em situações extremas.
Extremos,
e o que essas pessoas fazem nessas situações extremas para perderem completamente a própria humanidade. A jornada da menina, né, da garota que quer ser fotojornalista durante o filme todo é essa, cara. Sim. Ela chega no ponto que ela perde completamente, ela fica indiferente à pessoa que ela admira, e aí, spoiler, ser morta na frente dela.
Exato, que é o momento mais chocante do filme pra mim, inclusive, porque você tá ali vestido naquilo tudo, e naquele momento, todo mundo, tipo, ah, é, então tá, né? Deixa eu ir lá, que vamos ver se o seu presidente ainda tá ali, né? Que eu preciso falar com ele. Então, tipo, depois eu vejo se ela ainda tem chance de sobreviver ou não.
É, eu preciso tirar essa foto do presidente sendo morto pelos soldados. É muito mais importante. Ela já morreu, dane-se, o que, que eu vou, sabe? Então eu vou lá tirar foto. E é muito, cara, tem fotos, né? Famosas, não só de jornalismo de guerra, mas de fotojornalismo mesmo, no geral, né? Por exemplo, jornalismo que o fotojornalista consegue uma foto de miséria extrema, vai lá e tira aquela foto que é chocante, que marca e tudo, e que a gente fica se perguntando, tá, mas poxa, deve ser terrível, né, o cara tirar essa foto, se distanciar dessa forma e não fazer nada, ele só tirou a foto, pra ele é importante tirar a foto, e o cara que tá morrendo ali, eu lembro que no primeiro ano de jornalismo, a gente aprendeu sobre uma foto do comecinho dos anos 90, né? Que é chamado de Garoto e o Abutre, um negócio assim. Não sei se você conhece essa foto.
Garoto e o Abutre?
Eu acho que é o Garoto e o Abutre o nome da foto.
Não conheço.
É uma foto, ela ganhou prêmio, acho que em 92, 93. De uma criança que tá em situação de desnutrição total e o Abutre no fundo olhando pra ela, né? Quer dizer...
Ou seja, ela...
Espero, está esperando.
Sim. Né? Quando cair, eu vou lá.
É uma foto que ganhou o Pulitzer e tudo mais. E aí o assunto da aula era esse. O assunto da aula era justamente esse, né? O jornalista, ele tem que se distanciar. O rapaz que tirou essa foto, ele foi muito criticado por causa disso. Pô, você foi lá, tirou a foto, ganhou teu prêmio, mas e aí?
Não alterou a realidade daquela criança.
Exatamente. E aí fica um aviso de gatilho. Alguns meses depois, o fotógrafo tirou a própria vida.
É.
Por causa disso, por causa desse...
A ficha caiu e o cara viu que... E como ele deve ter capturado vários momentos parecidos,
pois,
né?
Pois é, e carreira, vários, né? Fotógrafos, né, passam.
O cara nunca deve ter racionalizado nesse sentido, né?
É, como foi uma foto premiada, que foi divulgada, exaustão em vários lugares, gerou essa discussão muito grande, né? A opinião pública acaba discutindo a foto e aí isso mexeu gravemente com o psicológico desse fotógrafo.
E é um trabalho em si, por si só. Você fica exposto em situações extremas para fazer registros fotográficos que você nem sabe se vai ser utilizado, né? E como serão utilizados também, né? Porque às vezes um fotojornalista, ele não tem qualquer controle sobre como aquela imagem vai ser manipulada, né? Que história vai ser contada a partir daquela imagem.
E aí esse filme levanta essa questão, né? Ele não tá ali, olha como o trabalho desses jornalistas é... Não, né? A própria personagem da Kirsten Dunst se pergunta, e é o que faz ela ter aquela reação que ela tem no fim do filme, né? Ela fica o tempo todo se perguntando se isso tudo valeu a pena, porque na cabeça dela, ela tava prestando um serviço. Quando ela ia para outros países onde tinham guerra e que ela tirava fotos, ela imaginava, eu tô mandando essas fotos pro meu país para mostrar para eles... Parem, olha o que pode acontecer com vocês. E ninguém prestou atenção nisso. Então, o trabalho dela, que só desumanizou ela, mas que ela ainda tinha como, sei lá, motivação, bússola moral. Não, pelo menos eu tô me desumanizando, mas eu tô alertando as pessoas, eu tô prestando um serviço. Mas não adiantou de nada.
Sim.
Não é tanto uma valorização do jornalista, mas em si uma reflexão sobre o trabalho jornalístico também. Mas é um filme sobre gente, cara, e sobre pessoas, como a gente falou, que agem das formas mais cruéis possíveis com a desculpa de alguma ideologia ou com a desculpa de tô fazendo isso porque eu preciso sobreviver.
É aí fica a critério do freguês ali, né? O que cada um defende ali, como cada um vai defender a sua postura, né?
Inclusive a postura da menina, no final, o juízo de valor disso, quem tem que fazer é o espectador. Ela tava certa em fazer aquilo? Vocês acham que, como jornalista, a postura dela era aquela mesmo? Tá correto aquilo? Pra muita gente tá, pra outras pessoas é discutível, né? É, moralmente discutível.
Você tá captando os últimos momentos da vida de alguém, né?
Uhum.
Então, porra, é essa imagem que você quer passar, por exemplo, pra um familiar que vai ver aquilo estampado no jornal? O filme, eu acho que ele propõe várias discussões, na verdade, né? Ele é um filme desses filmes que, se você quiser ver só pela história em si, né? Do road movie, desse grupo de quatro jornalistas que sai de um ponto e vai chegar e vai até a capital do país, né? Washington, para ver o desfecho daquele conflito, a partir do momento em que as forças do poder, representado pelo presidente ali, ruíram, e o grupo rebelde, né? Vai tomar o poder. E é o momento também que fica claro qual é o lado, né, de pelo menos um dos jornalistas, né? Porque o personagem do Wagner Moura, quando chega lá, ele fica feliz Primeiro ele tem aquele receio de, porra, que merda, vou perder a minha chance.
Sim,
porque
ele
vão chegar
tinha um monte de pergunta pra fazer pro presidente, ele viu que já não ia rolar isso, né?
Exatamente. Mas ele tem a chance ainda de chegar, pegar o cara vivo.
É.
E aí o cara vai e fala aqui, né? Fala do presidente, né?
Ele fala pro presidente
alguma declaração,
uma última,
né?
Declaração, né? E sim. Aí é a mais covarde possível, né? A fala do presidente.
Sim.
E enxergando isso, ele fala: não, isso daí tá bom. Vai bastar.
Tipo, mas ele fala aquilo com um certo prazer, né?
Sim, sim.
Tipo, vou conseguir vender bem o covarde, o lixo de pessoa que você foi até no seu último momento aqui. Então.
Pois é.
E fica claro qual era o lado do jornalista naquele momento ali.
Que, aliás, Wagner Moura, finalmente, num papel, num filme grande, sabe? Que, cara, a gente viu o Wagner Moura em vários filmes norte-americanos, né? De Hollywood e tal. Mas de pouca penetração, eu acho.
É,
e os que
sério,
tinham,
né,
grande penetração eram filmes em que o personagem dele, pô, sinceramente, aquele com o Matt Damon lá, aquela ficção científica.
Ah, o. Ele, sei qual que você tá falando.
É, do Blomkamp, né?
Sim.
Filme. Meu Deus, né? O filme é terrível e a participação dele é péssima, sabe? É. E ele ficava, pô, cortado o Wagner Moura, cara. A gente sabe que esse cara é bom, ele precisa ter um personagem ali. Ele é co-protagonista nesse filme, cara.
Sim.
Sabe? E tá muito bem. É, aí a gente viu o nosso Wagner Moura, né? O Wagner Moura que a gente conhece aqui no Brasil. E não aquele que estavam tentando transformar ele lá fora.
É, mas acho que é um caminho, é sempre um caminho complicado, né?
Bastante, bastante.
Porra, o próprio Pedro Pascal ralou bem, né? Antes de conseguir ganhar destaque de fato, né?
Então, né? De Narcos, o Wagner, tipo, é o que talvez tenha aparecido em produções até maiores que o Pedro Pascal, mas que o Pedro Pascal tava conseguindo papéis mais interessantes, sabe? Que destacavam realmente o ator.
Sim.
Que ele é. Agora o Wagner Moura conseguiu. Que bom, cara. Que bom, que merece muito. Um cara que eu admiro bastante como ator e tal. Acho que ele tem sempre uma postura muito interessante também fora das câmeras.
E ele é sempre muito versátil, né?
Sim.
Ele consegue navegar por vários tipos de personagens diferentes, né? Quem viu, tem uma... Não sei se você viu aquela série que ele fez com a Elizabeth Moss na Apple, que é muito boa a série.
Não, eu assisti a participação dele, por exemplo, no Senhor e Senhora Smith.
Sim, tá ótimo
que
também.
Que tá muito legal, né? O personagem dele, ele tem um tique de espirrar, que é ótimo. E rende algumas piadas interessantes e tal. Mas, assim, a Kirsten Dunst nesse filme também tá um absurdo, né?
É, tá.
Ela é uma atriz extremamente competente, a gente sabe, né?
E nesse filme é curioso, porque ela consegue fazer uma que eu considero particularmente uma das coisas mais difíceis pro ator, que é passar, transmitir sensações e sentimentos com olhares ou com gestos.
Sim, ela não precisa
e ela
falar
faz
muito
isso aqui nesse filme.
É, ela não precisa falar muito, ela olha para certas coisas e você sabe, tipo, o que que tá passando na cabeça dela, sabe?
Sim.
Isso é bem interessante. A menina, né, que faz a Jessie, que é a jovem fotógrafa e tal, a Kaylee Spenning dela, também
fez
é
Priscila,
boa.
Inclusive. Bem, trabalho legal.
Ah,
dela.
Sim. É boa atriz e ela também consegue passar um amadurecimento ao longo do filme, né? Você vai vendo as transformações que ela vai passando.
E sob certo aspecto, eu acho até que a personagem dela, por também ser uma fotojornalista, igual a personagem da Kirsten Dunst, ela até representa uma versão jovem da própria Kirsten Dunst. Como era a personagem da Kirsten Dunst jovem.
E por isso que a Kirsten Dunst fica tentando meio que tirar a menina do
Exato.
Caminho, né? Porque, tipo,
não, cara,
isso,
você tá me admirando, mas olha só, pra chegar aqui é muita merda que a gente vê, muita merda que a gente testemunha e acaba tendo que fazer, né? Porque
é muita coisa que você vai ter que sacrificar pra chegar onde eu cheguei e talvez isso não vale a pena.
Não vale a pena, exatamente.
É
bem curioso.
E um ator
isso.
Que a gente tem, que também a gente já falou dele aqui, que é o Stephen Henderson,
uhum.
Que é sempre muito legal de ver atuando, né? Eu até queria ver mais dele em outros filmes e tal. Sentimos falta dele no Duna parte 2, né? A gente
pois
até comentou isso.
O personagem dele foi cortado,
foi,
né?
Foi cortado do filme e ele é muito bom. E nesse filme ele tem momentos excelentes, cara. Tem uma cena que eles entram numa cidadezinha que parece que tá completamente fora da realidade, né?
Parece um cenário de filme, né? Literalmente, né? Porque
chegam
tá
lá
tudo
e, tipo,
perfeitinho
tá tudo,
demais.
Tá tudo funcionando, a mulher passeando com o cachorro na rua, né? Tipo, país em guerra e a mulher lá passeando com o cachorrinho. Fica todo mundo assim, né? Diabo, né? E aí a cena vai se passando e tal, você vai conhecendo aquele lugar. A personagem da Kirsten Dunst vai conversar com ele. Ele tá encostado no carro, né? Eles estão conversando e tal. E ele fala pra ela algo do tipo, daria vontade, né? Vim pra um lugar desse, não sei o quê. Ela fica meio assim e tal. Ele é, mas dá uma disfarçada e dá uma olhada no prédio da esquina ali, no topo do prédio. Aí você vê que tem os caras, né, armados e tal.
É.
E aí ele olha pra ela e fala, a gente não ia aguentar. É um diálogo muito bem escrito, muito bem entregue pelos atores, mas sim, ele carrega, né? Ele que dá o tom da cena toda. Cara, baita, baita ator, baita personagem. E o Jess Plemons, que é outro também, que não importa onde apareça, o cara rouba a cena, né, cara?
E ele é bom de fazer esses personagens vilanescos, né?
É.
Porque ele não é histriônico, ele não é gigante. Ele é um cara grande, mas não é um cara, né, forte, assim, que vai impor fisicamente.
É, não é um brucutu, né? Ele é um cara
exato,
normal.
Então, assim. Mas ele consegue com, de novo, com a questão de passar tantas coisas com pequenos gestos, né? Até o tom de voz, ele não fala alto. Mas ele tá ameaçando o tempo todo quando ele aparece. A cena dele dura o quê? Uns 18 minutos, sei lá.
Parece que dura meia hora, porque...
É, exatamente. Ela te deixa
tem horas que você fala, cara, acaba logo essa cena, vamos ter um desfecho logo disso, porque tá ficando... Tô ficando muito nervoso com essa cena aqui. E ele, eu acho que consegue transmitir isso como vilão, porque ele não tem cara de vilão. Ele parece ser um cara legal, sabe? Ele não parece ser um sujeito que você olha pra ele, não, com certeza esse cara é vilão. Não. É, tanto que no filme do Scorsese, né, o Assassino da Lua das Flores, ele é o cara que tá tentando fazer a coisa certa, né?
Sim.
Você vê ele. Você acredita que ele pode ser o agente do FBI certinho, que faz as coisas, né, regrado e tal? Porque ele tem essa cara mesmo do cara certinho.
Mas ao mesmo tempo ele também consegue ser um sujeito aterrorizador e.
Pois é.
E que tem realmente um comportamento sociopata, né? Que é o personagem dele, que não tem nem nome. A gente não sabe nem o nome desse cara no filme.
Nem precisa, né?
É, vilão.
Vilão racista. Mas, cara, é assim, é um filme que... É o que eu falei, quando eu saí do cinema, eu fiquei me perguntando, será que ele fez certo? Porque quando ele faz isso e dá essa abertura pra uma questão meio... Não quero assumir lado nenhum, ele acaba dando motivação pros lados interpretarem isso de formas diferentes e talvez deixe a mensagem que ele quer passar, que é essa mensagem de desumanização... De atenção que a gente precisa ter no que está acontecendo, para não ser manipulado por causa de uma ideologia, e se chegar nos finalmente, acabar fazendo uma bobagem sem nem saber por que fez. Uhum. A gente não pode esquecer do que aconteceu e acontece no Brasil também, mas aquele caso, na época da eleição, o sujeito que estava fazendo aniversário, e chega um maluco lá que era, né, o cara que estava fazendo aniversário era de esquerda, o cara. Não gostava dele, chegou na festa do próprio cara e matou o cara.
Não, ele não gostava. Não é que ele não gostava do cara. Ele não gostou do motivo da festa.
Brigou com o cara, né?
Ele nem conhecia o cara.
Nem conhecia o cara. Então foi lá, pegou a arma e matou o cara. Quer dizer...
Sim, acabou com a vida de alguém. Arrebentou a vida da família de alguém.
Pois
e
é.
E a sua própria vida
foi pro buraco. Sua própria vida. Acabou com a vida do cara. Acabou com a família do cara. Acabou com a vida da tua família. Que agora vai ficar com essa marca terrível, né? Sim. De ter um assassino como... Né?
Uhum.
E aí você fala, pra quê? Né? Então, e assim, por motivações completamente torpes, os dois lados têm as suas motivações e conseguem, pelo menos quem de fato é convicto de suas opiniões, consegue defender essas opiniões, mas o problema está quando essas pessoas começam a manipular outras pessoas que, na verdade, não têm tanto espaço assim para pensar e acabam se tornando só massa de manobra. E na hora do vamos ver, quem vai para a batalha são essas pessoas que são massa de manobra e não aqueles que realmente sabem.
Sim, quem está mexendo as cordinhas está tranquilo num bunker qualquer, né? Está isolado, não está se expondo.
E eu fico um pouco com medo de, por causa disso tudo, o filme deixar a mensagem dele meio que escorrer, sabe? E muita gente não pegar. Por isso que eu falei... Um monte de gente falando que o filme é sobre jornalista. Ah, o filme é sobre guerra, um filme de guerra. Né? Pô, Apocalipse Now nos Estados Unidos. Mas Apocalipse Now também não é só um filme de guerra. Né? O Assassinos por Natureza também não é.
Não é. Uhum.
Então, sei lá, cara, eu fico um pouco com medo. Teria aqui uma chance de ser um pouco mais incisivo. Porque hoje em dia, a gente às vezes fala assim, cara, é meio óbvio essa coisa, né? Mas hoje em dia, tá precisando ser óbvio, cara, porque as pessoas não estão conseguindo mais pegar nuance.
É, talvez o filme confie demais na capacidade do espectador médio de pegar nas entrelinhas, né?
É, porque ficar esperando que vai ficar pra posteridade, ah, não, no futuro vou entender o filme, pô, no futuro talvez não exista, né? Porque se a gente deixar continuar as coisas acontecendo,
ou o filme pode, lá na frente, pode ser
encarado como...
Aquele filme foi premonitório.
É, ser encarado como um documentário. né? Também pode. Exatamente. Mas a gente está caminhando, não para esse filme ser encarado como documentário, mas para a idiocracia ser comparado com documentário.
É.
Então está cada vez mais difícil você confiar demais no público para que eles entendam mensagens que são, sim, cheias de camadas, sabe?
Sim.
Mas eu fiquei meio assim, mas aí pensando no filme, né, voltando para casa, e aí pensando que eu até participo na CBN da local para falar sobre o filme, escrevi, né, um texto ali e tal, e na hora de escrever eu fui organizando melhor essas ideias, falei, não, acho que o Garland fez um grande filme.
É, eu acho, sabe? Que assim, ele sim, pode, eu acho que não é injusto você dizer que o filme dá essa escorregada, assim, ele não se compromete, vamos dizer, né, acho que talvez o termo possa ser esse, né, o filme não se compromete. Porque eu acredito que ele realmente confia que o espectador seja capaz de enxergar ali no subtexto as mensagens que o filme está tentando passar e que ele está tentando explorar ao longo das suas pouco menos de 2 horas, né?
Sim.
Mas, não sei,
tem uma hora,
público geral...
Uma hora e 40, né? 1h50, mas ele parece ser muito mais longo por causa de toda essa tensão que ele passa.
Sim,
mas em momento
carrega.
Nenhum ele é chato, né? Ele
não,
parece que é longo não porque ele fica chato, mas porque a situação toda é tão desconcertante, né? Tão... incômoda.
E você vê a própria mudança dos... Acho que o filme, ele também tem um respiro que ele dá, porque ele, cada um daqueles personagens, dos 4 jornalistas principalmente, porque a gente vê a história através da perspectiva deles, né?
Uhum.
Todos eles começam de um jeito e terminam de outro.
Sim, sim.
Então,
existe uma jornada, um road movie, né? Você parte do ponto A para chegar no ponto B.
Ponto
e
B.
Cada um deles tem o seu ponto B. Né?
Exatamente. Então, pô, o personagem do Wagner Moura, por exemplo, no início ele tá empolgado de estar podendo fazer parte daquela cobertura, né? Ele encara aquilo na primeira sequência que eles encaram aquele... Tá rolando um tiroteio num prédio lá.
Não, ele tá rindo, cara.
Ele fica...
Não, antes do...
Ele tá com adrenalina, né?
Não,
assim,
e antes
saltado,
do tiroteio, né? Ele fala que à noite, porque o tiroteio começa à noite. Aí ele fala... Cara,
sim,
eu tô tendo uma ereção aqui, por causa do... Caramba, né?
Exato.
Como assim?
Exato. Ao passo que a personagem da Kirsten Dunst, ela já sabe o que ela vai ver.
É.
Porque ela já viu aquele tipo de cenário antes.
É.
Ela já esteve presente ali. E o filme é inteligente nisso, porque ele joga uns flashes bem rápidos, né?
É.
E a gente vê que tipos de coisas que ela já viu, que ela já testemunhou.
Sim.
Então a gente sabe logo de cara que, porra, essa mulher já viu muita coisa feia.
Já viu o pior do ser humano, né? Porque ela presencia a cena... Ah, por exemplo... Tem uma cena ali que é muito desse lance da foto, né, do menino do abutre, que ela presencia o cara sendo incendiado, cara.
Sim, sim.
E tudo que ela faz é tirar a foto.
Exato.
É, e a foto, quando ela tira essa foto do cara sendo... registrando a morte de uma pessoa de uma forma tão horrível, a câmera dela é uma arma, né? É tipo, você não fala o shot à toa, né? Shots. É o tiro que você dá na arma e shot é o shot que você dá o
da
clique
câmera, né?
Da câmera.
Sim.
Porque, na verdade, o que ela tá fazendo ali é eternizar a morte do cara. Tipo, a última coisa que vai ser feita com esse cara é a morte dele eternizada no shot, no clique
que,
da câmera. Então, a câmera dela tem a força de uma arma mesmo. Nesse
o que
sentido.
Acaba acontecendo com ela mesma depois, né? Como a gente vê no desfecho do filme. Então... O último framing que ela aparece com vida foi captado por uma câmera, né? Ela também recebeu esse tiro, entre aspas, né? Quer dizer, entre aspas não, porque ela
recebeu também, um literal também.
Literal, dos dois lados, né? Um pelas costas e um pela frente.
É
bem sintomático isso, né? Pra representar a personagem, a jornada da personagem, né?
É.
E o personagem do Stephen também, que é o jornalista veterano do New York Times também, né?
Sim.
Ele seria ali no momento daquela sequência toda que eu classifico como a mais tensa do filme, pra mim, que é aquela que eles encontram o personagem do Jesse Plemons. Ele seria a última pessoa a ter uma atitude heróica, né?
Pois é.
Se você for. Porque em mais de um momento o pessoal fala: não, você fica aí que você é velho, não aguenta correr.
Então, cara, olha só, tem uma questão aí que é tão impressionante que ele já é um jornalista, que ele já tá muito calejado e ele já passou do ponto que o personagem da Kirsten Dunst tá chegando. Que é o de ficar se perguntando da própria motivação, da função dele, sabe, como jornalista e tal. Então ele, no momento que precisa, não tem essa de vou me distanciar, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa, não vou simplesmente olhar aqui e escrever no meu caderninho que eu tô vendo para reportar amanhã se eu conseguir sair daqui numa matéria pro New York Times. Que ele poderia só fazer isso, né? Ele poderia escrever a matéria da vida dele ali. Presenciei isso, consegue escapar e vou, né? Não, ele se envolve, ele deixa o lado jornalista
de lado. Faz parte da história.
E faz parte da história, se envolve e salva a galera. Então, o filme, cara, tem muita camada, sabe? Todos esses personagens, eles são complexos, eles são bastante reais e passam por jornadas que essas pessoas que escolhem a profissão de jornalismo acabam passando, cara. É principalmente quem escolhe cobrir esse tipo de situação.
E eu acho que mostra até mais o lado da população civil mesmo, né? Que num cenário desse são os elementos que mais sofrem, né?
Sim.
Quantas pessoas não morreram sem nem saber por que morreram?
É. Pois é.
Tipo, né, o cara, sei lá, num cenário hipotético aqui, o cara tava com a camisa vermelha, o cara falou que ele era comunista, porque tava com a camisa vermelha e deu um tiro nele. Mas ele nem sabe. De repente a camisa dele era só do Inter. E aí o cara tá falando que ele era comunista, entendeu? Num cenário desse, tudo poderia acontecer, porque as pessoas ficam tomadas pela irracionalidade. Elas se levam por paixões que elas não conseguem nem explicar de onde vem, né? E colocam pra fora todos os seus anseios de violência, porque tem uma justificativa, né? Tá tendo uma guerra.
É, não é uma justificativa, é uma desculpa só.
Uma desculpa,
porque nada justifica.
É, a justificativa é pra ele, né?
Exato,
a justificativa
é pra pessoa. Mas é uma desculpa, né? Não? É só uma desculpa pra...
sabe? Um trampolim moral, assim, pro cara... responder por aquilo, né? Então, acho que o filme, ele realmente apresenta vários desses momentos e através de vários personagens em situações diferentes dentro desse contexto, indo de um lugar para o outro, fazendo com que o personagem que começa a história pensando A, ele termina pensando B. E o filme propõe realmente a reflexão pro espectador, né? Será que as pessoas querem permitir que o mundo em que elas vivem chegue nesse contexto, nesse nível?
É pra isso que a gente tá caminhando, né? A gente fica com essa pergunta, será que é pra isso que a gente tá caminhando mesmo?
Né?
E é complicado, cara, porque parece ser. Infelizmente, a gente não sabe se a gente vai chegar, nós, né, aqui, vamos chegar a ver esse tipo de coisa, espero que não, mas eu fico preocupado pelas gerações futuras que parecem, que talvez vejam. E a gente precisa parar e pensar no que tá sendo feito, em como estamos agindo, em como que a gente tá sendo muito manipulado, né, por falsas notícias que a gente recebe, sabe, de enxurrada pelas redes sociais, né? Tomar muito cuidado com o que consome em rede social.
E tomar muito cuidado também com quem vem com papo de sou defensor da liberdade restrita, porque isso daí não existe.
Sim.
Quem surge com esse papo se vendendo como herói da democracia, na verdade está tentando dinamitar a democracia.
Pois é.
É justamente o contrário, né? Os sinais são muito claros.
Só quer
difundir
o pior possível. Né, sob o,
eu quero a liberdade,
a bandeira da
ser...
liberdade de expressão, que deveria ser usada dessa forma.
É, a liberdade para massacrar quem se opõe a mim. Né? É isso. É a liberdade restrita, né? Que não responda a nenhum tipo de lei, nem regulamento. Então é isso que a gente tem visto, né, no mundo de hoje, principalmente nos ambientes de redes sociais. Né? E tomar cuidado realmente, conseguir fazer esse filtro, não é fácil, mas é necessário. Porque...
eu acho que esse filtro só é capaz de ser feito se as pessoas se aprofundarem nos temas, nos assuntos que se interessam, estudarem sobre isso para terem opinião própria, sabe?
Sim.
É o grande problema do... aí a gente tem que falar do Brasil. O grande problema do Brasil é a questão da educação, que não forma indivíduos com opinião própria.
Sim.
E não é de hoje.
Sim, isso é histórico.
Isso é histórico, são gerações que são formadas nesse país que não têm
senso crítico, capacidade de racionalizar o mundo em que elas estão inseridas, né?
E aí são manipuladas.
E aí deixa, né? Realmente vai fazer o que alguém está dizendo para ela que tem que ser feito.
Pois é, para chegar no ponto que o filme chega aqui, como a gente falou, de uma situação de conflito em que os lados não são só turvos pra gente, espectador, mas pros próprios lados. Então, cara...
porque o filme termina e você nem sabe. Será que esse pessoal que tomou o poder é melhor do que o outro?
Pois, exatamente.
Porque você não sabe quem são os líderes daquele movimento ali.
Porque os caras sequer deram chance pra pessoas que foram usadas como isca pelo próprio presidente, por exemplo.
Exato.
Não quiseram nem saber, já foram mandando bala, quer dizer... pô, peraí, será que esse pessoal também, né?
Exato.
Quem foi esse lado vencedor aí? Por quê?
É, a cena é sintomático, né? A cena que a gente vai lá na sala de conferência, né? Pra meio que fazer servir de interlocutora. Tipo, primeira oportunidade, um soldado já mete uma bala nela e pronto. Tipo, vamos avançar, né? Não quero saber
é matar,
de conversa.
E aí você se pergunta, né? Qual é pior? Então, é um filme, como a gente já falou várias vezes aqui, cheio de camadas, e que eu acho que se ele... cara, mesmo assim, que eu não chegasse na conclusão de que, não, o Alex Garland tá certo, fez um baita do filme e tal, colocando as ideias no lugar, só o fato dele fazer a gente refletir sobre isso, e dessa forma, eu já acho ele bem, bem interessante. Só que eu espero que as pessoas tenham essa postura. de também reagirem ao filme dessa forma e não simplesmente encarar como uma alegoria de jornalismo e tudo mais, entendeu? Uhum. Não é isso, mas não é só isso.
As pessoas
isso.
não conseguirem nem conectar, né? Que, porra, olha, esse mundo tá muito próximo da gente.
Sim, essa é a camada mais rasa, assim, é a primeira leitura. Eu acho que tem que aprofundar mais, tem que olhar mais pro filme e ver o que, que o filme tá, de fato, dizendo nas entrelinhas, né? Uhum. Como você falou, por exemplo, até a utilização de termos, elas... indicam Sim. os lados que os personagens estão. Começou a falar Sim. de cidadão de bem, você já sabe que tipo de lado que essa pessoa está defendendo, né? Começou a atirar em imigrante, você já sabe que tipo de gente é. Então, uhum. O filme, ele pode não ter um lado claro, mas ele é muito claro em mostrar os lados que importam ali naquele determinado ponto.
Sim.
Só que, né... ainda assim de forma bastante equiparada, né? Ele coloca os dois lados de forma equiparada para você ficar meio confuso, como você falou agora. Pô, quem venceu a guerra? Porra, o cara venceu a guerra daquela forma, será que vai ser um governo melhor, né? É um governo militar, né? Os caras são totalmente militarizados.
Sim, assim. Então... e o que é? No caso dos Estados Unidos é um grande risco, né? Que se estoura realmente porque o país é tão milicianizado.
É.
Né? E a população ela tem arma dos dois lados, porque não é só um lado que, ah, não, todo mundo tem que ter arma e o outro fala, não, eu não tenho arma. As pessoas têm arma em casa.
É.
O cara lá
é
que
cultural,
disse.
Né? É cultural.
Exatamente, porque né, eles têm aquela coisa lá de que tá na constituição deles que eles têm direito. Mas é isso, a consequência pode ser um cenário devastador, né?
E esse filme, cara, nesse sentido de mostrar esse cenário devastador, ele realmente é perturbador. É muito perturbador. O Garland ele tem essa qualidade, né, de criar cenários bem perturbadores mesmo. Eu acho que aqui ele faz com realidade, né? Porque antes ele fazia com muita ficção científica e tal. Aqui tem um toque de realismo no filme.
Você não tem aquele distanciamento temporal, porque as coisas são muito do nosso tempo, né?
Sim,
é um futuro, mas é um futuro ali, do, sei lá, ano que vem, daqui a 2 anos. Porque a tecnologia é a mesma que a gente usa hoje, os celulares, né, os computadores ali.
É muito familiar pra gente, né? Os carros
Exatamente.
Que aparecem são carros que...
Não é um futuro lá, 2100 e não sei quanto. Não, poderia ser. Se ele colocasse ali em 2030, eu ia acreditar.
É.
Porque... faria muito sentido. É tudo muito nosso mundo, as coisas que a gente vê. Então, talvez esse seja o aspecto mais assombroso do filme, porque mostra quão próximo a gente está dessa possibilidade, né? Nesse sentido de que o filme ele te aproxima dessa realidade, ele também é um cautionary tale, como eles gostam de... uma expressão que muitos gostam de usar lá no cinema americano, né?
Uhum.
E, ao mesmo tempo, é um conto de terror, porque... você fica ali se colocando em várias daquelas. Você se enxerga em várias situações daquela.
Você fica se perguntando, como eu agiria numa situação dessa, né? O que eu faria ali?
Eu poderia ser um dos jornalistas, eu poderia ser o cara que tá no posto de gasolina.
É.
E eu poderia ser um dos caras dos dois lados, eu poderia ser o cara amarrado, ou poderia ser o cara que tá torturando alguém. Eu poderia ser alguém que tá lá defendendo o poder estabelecido, mas na verdade eu nem sei porque que eu tô ali, eu vou morrer por uma coisa que eu nem sei se eu acredito. E eu que tô tomando poder também não sei nem porque que eu tô fazendo isso, porque o que eu vou fazer agora? Sabe? Então, é como se você estivesse num pesadelo até, né?
Tem uma outra coisa que o filme faz de forma muito eficiente, que é no final dele mesmo, quando mostra uma batalha urbana ali. Cara, é muito bem feito.
Os aspectos técnicos, né?
Muito bem feito.
O design de som desse filme é fantástico.
Nossa, tem uns momentos ali que, caramba. Mas também levantou algumas questões, né? No sentido de que, pô, o cara quer falar de guerra e tal e transforma tudo num espetáculo no fim. Ele vai pro caminho fácil de... ah, não, todo mundo que veio ver esse filme quer ver batalha, então vamos ter uma batalha aqui.
É uma
crítica que eu tenho ao filme também, tá? Eu não passo pano pra ele nesse sentido, não. Eu acho que ele dá uma exagerada e eu
ele
acho
vira
que...
ali ele vira ali um... quase que uma cutscene de um videogame, né? Um Call of Duty,
não vamos falar assim, porque senão dá a impressão que a gente tá falando que é mal feito. Quando a gente fala de videogame, que o filme vira videogame, parece que ficou
não,
ruim.
Eu digo, questão da troca ali, né, nos tanques surgindo e tal.
De repente
vira
um filme de ação mesmo.
Exatamente.
Um filme de ação,
exatamente.
Que aí eu acho que também é um dos motivos que faz com que um pouco dessa mensagem do filme vai escorrendo, sabe? Vai passando despercebida pelo público.
Uhum.
Então ajuda ou atrapalha, né? Dependendo do ponto de vista.
Sim.
Mas sei lá, é necessário que as pessoas realmente parem para pensar no que estão vendo. Então, você sai do cinema de um filme desse, você não pode simplesmente ah, beleza, só um filme. Não, você tem que levar ele um pouco com você e diluindo tudo aquilo para chegar em algum lugar, sabe? Eu acho que, como eu falei, pelo filme fazer isso, para mim ele já ganha muito ponto.
Sim. Mas, é, porque a gente, às vezes a gente grava aqui uns alertas de spoiler de, principalmente desses filmes de super-herói, né?
Sim.
E que a gente vê o filme, mas depois a gente já
pô,
tá...
Pô, na hora de gravar passou... a gente até esqueceu de certas coisas.
Exato.
O filme do Kong
então, assim...
mesmo, que eu gravei com o Felipe, né? Você não tava aqui.
Uhum.
É, a gente começou a falar do filme e teve uma hora que eu falei, cara, eu não vou lembrar direito. Eu tinha visto o filme um dia antes. Eu não vou lembrar direito, né? O que tal? Pô, esse não.
É.
A gente tá gravando na segunda-feira, eu assisti o filme na quinta.
Uhum.
E eu lembro de coisas, assim, do filme que
tão
parece
claro,
ele ontem, sabe? Tá muito claro pra mim. Então,
e eu acho que é um tipo, é um desses tipos de filmes que, à medida em que você revisitar, você vai enxergar
se eu
coisas
quero
novas.
Revisitar o filme pela forma como ele é incômodo, talvez ainda vá demorar um bom tempo pra ver de novo, assim. Que ele é um filme violento, graficamente, e na forma como ele aborda os temas. Porque existe uma violência no filme que, mesmo que ela não fosse gráfica, ela te incomodaria.
Sim.
Sabe? Então ele é um daqueles filmes de guerra, assim, que, pô, você vê uma vez e, pô, tá bom. Talvez daqui a alguns vários anos eu retorne ao filme, mas não é um filme pra ver. todo ano eu vou fazer uma sessão aqui. Não.
Vou reunir a família pra ver o Natal.
É, não é, não é.
É. Não, mas é um desse. Cara, acho que todo filme que, tipo, que esteja realmente pensando bastante nele, ele já merece crédito, porque. É muito, ele tá fazendo muito mais do que a média
não é o
geralmente
fast food, né?
Oferece.
É, não,
não
é o filme
é, tá
que você vai
disso.
Ver e... Ah, putz, já esqueci. Não,
é,
não
é aquele prato que você tá experimentando pela primeira vez.
É.
Que você olha pra ele assim e fala assim, pô, ele parece gostoso, parece apetitoso. Você experimenta e fala assim, não sei.
Estranho,
não sei,
né? Não, tá, não tô acostumado ao meu paladar e tal.
Aí depois você termina de comer, mas você fica pensando, pô, acho que eu vou voltar naquele restaurante.
É.
Dá uma chance para aquele prato de novo. Eu acho que é o tipo de filme que, sim, é difícil. Não é um filme que você vai querer ficar vendo toda hora, mas que a cada vez que você se permitir revisitar, eu acho que você vai enxergar alguma.
Você vai descascar uma camada
alguma
dele.
Alguma nuance nova.
É. Ele é desse tipo de filme mesmo. O Alex Garland é muito bom em fazer isso também, né? De novo, elogiando aqui o trabalho dele como roteirista e como diretor. Os filmes dele sempre convidam que você retorne até com uma outra bagagem para poder tirar mais do filme.
Sim.
Boa parte dos filmes dele, você realmente tira mais quando você vê numa segunda ou terceira vez. Então, talvez Guerra Civil aí seja um desses, mas como eu falei, eu espero não vê-lo tão cedo.
também não julgo não, porque realmente é difícil. Não, é doloroso, né, de ver aquilo. Talvez pela proximidade que a gente citou aqui ao longo da conversa com a realidade do mundo que a gente vive, né? Então... Te deixa com medo, né? Com receio. Porra, sei lá, que eu tô vendo o que a gente vai ver amanhã nos jornais.
Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Guerra Civil. Esse filme que tá no cinema, está fazendo sucesso, tá arrecadando bem, assim, foi uma grande surpresa, tá indo bem nas bilheterias e...
É o primeiro grande filme da A24, né?
Pois é, né? Pelos números que tá tendo e que bom, acho que isso dá mais garantia pro Alex Garland continuar destrinchando esses pontos de assuntos que ele gosta, né? Que é justamente fazer essa análise de vários aspectos do comportamento humano em situações extremas, né? Mas a gente quer saber de você que nos ouviu o que você achou do filme. Fala pra gente na área de comentários se você estiver ouvindo no site, na caixa de perguntas se você estiver ouvindo aí no Spotify ou pelas redes sociais. Se você não nos segue, segue lá, @CineAlerta no Twitter, @CineAlerta no Instagram e facebook.com/CineAlerta. É isso, a gente volta daqui 15 dias com mais podcast. Provavelmente vai ser um alerta vermelho e não um alerta de spoiler. Tô meio confuso aqui, né? No calendário, mas eu acho que vai ser alerta vermelho. Valeu pela audiência e até a próxima.